No ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Muito boa noite, 18 horas desta terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026. Está no ar no Mundo da Bola, programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje ao meu lado nos comentários, Brenda Balbi e Rodrigo Ricardo. E a gente começa falando sobre o Campeonato Brasileiro, que vai começar amanhã, com o jogo entre Fluminense e Grêmio. E o repórter Rafael Monteiro traz pra gente as informações. Boa noite pra você, Rafa.
Mais uma vez, um grande abraço. O Fluminense pode contar com Savarino na estreia do clube contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O nome do jogador apareceu no boletim informativo diário da CBF como regularizado e agora depende da opção do treinador de relacioná-lo para o confronto de amanhã no Maracanã às 7:30 da noite. O jogo diante da torcida vai marcar o retorno do técnico Luiz Ubeldia, que passou por uma angioplastia e estava sendo substituído pelo auxiliar técnico Max Cubeiras. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o zagueiro James, que fala sobre a sequência de jogos que terá no campeonato.
Graças a Deus, eu sempre tive um privilégio assim, de nunca ter lesões. No Mirassol mesmo, no Vila Nova, nos últimos anos que eu estava, o máximo de jogo que eu pude fazer, fiz os 90 minutos, não saí. E essa maratona de jogos exige o mental, o físico, o técnico, tudo, vai pesando sim. E é se adaptar o máximo possível, ajuda. Sou um cara que me cuido bastante fora de campo. E é isso.
Já o lateral Guilherme Arana fala que sonha voltar à seleção apresentando um bom futebol com a camisa do Fluminense.
Em questão de pensamento de seleção, vou procurar fazer um bom papel dentro do Fluminense. Acredito que se nosso grupo estiver bem nas competições, né, o individual com certeza vai aparecer, e eu tenho esse sonho, né? Sempre deixei bem claro em todas as minhas entrevistas, quero buscar minha vaga na seleção. Não tive oportunidades ainda com essa comissão nova, né? Mas hoje em dia tem diversos analistas, né? E acredito que eu, desempenhando um bom futebol, e o Fluminense vivenciando um bom momento, tenho certeza que a oportunidade vai aparecer.
Pelo lado do Grêmio, que vem de derrota por 4-2 contra o Internacional, o técnico Luiz Castro pede fortalecimento mental aos jogadores.
Portanto, mentalmente, temos que estar mais fortes do que nunca, temos que estar mais unidos do que nunca. A família gremista tem que estar mais unida do que nunca, porque isso tem esse impacto, ok? Portanto, sabendo isso, o que é que nós temos? Temos de ser cada vez mais fortes em termos mentais, em termos de resiliência. Temos de ser uma equipa muito... Muita gente fala em resiliência. A resiliência não é quando está bem. A resiliência é... Leva um impacto negativo e é voltar a crescer outra vez. Ok, o quadro é difícil. É porque não temos muito tempo. Como é que vamos fazer? Vamos trabalhar. Eu acho que só há uma forma de seguir em frente. É com o trabalho. Não há outra forma. Não é lamentar, não é pôr a cabeça para baixo para os outros terem pena de nós, não é. Continuar com a cabeça erguida. Ok, foi um dia negro para nós. Foi um dia negro para nós. Ok, mas acabou? Não acabou.
Mesmo com a derrota contra o Inter, o Grêmio lidera o grupo B do Gaúchão com 9 pontos conquistados. Forte abraço!
Valeu, Rafael Monteiro. O Brasileirão antecipado, começando já em janeiro, começando já com grandes jogos nesse duelo tricolor entre Fluminense e Grêmio. Brenda Balbi, com a chegada do Brasileirão, a gente conversava aqui também, né, que os estaduais que já estavam esvaziados vão ficar como, né, Brenda Bal? Boa noite.
É verdade, Lu. Boa noite pra você, pro Rodrigo Ricardo e pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui. É isso, né? Por mais que seja um ano atípico, ano de Copa do Mundo, os campeonatos tiveram que antecipar um pouquinho o seu retorno, mas ainda assim é esquisito, né? Vermos o Campeonato Brasileiro começando agora em janeiro. É bem atípico, né? os times que antes já reclamavam do calendário esse ano, meu filho, chororô, acho que vai a temporada inteira, mas assim, com certa razão, mas aí eu acho que é uma questão, uma discussão muito mais profunda, né, entra em questões financeiras, entra, enfim, em várias outras questões que eu acho que não dá tempo da gente falar aqui, mas ainda assim, times que precisaram se recompor muito mais cedo, né, que muitos tiveram a temporada do ano passado acabando dia 20, 21 de dezembro, e agora dia 27 de janeiro, já tendo aí o início do Campeonato Brasileiro novamente, então vai ser uma temporada realmente muito corrida, e é isso.
É. Pois é, e é, todo mundo tem essa demanda de calendário, e uma outra demanda também era em relação à arbitragem, e nesse aspecto hoje a CBF deu um passo bem legal, né, bem importante, anunciando aí a profissionalização da arbitragem brasileira, fazendo um... Tinha um grupo de estudos, né, que foi buscar também aprimorar lá fora, na Inglaterra, na Espanha, analisou como é feito lá, mas principalmente também conversou com os clubes, os jogadores, os problemas internos, para aí sim chegar num modelo brasileiro. Um modelo que agora vai ter árbitros profissionais recebendo salários fixos, bônus, mas também recebendo todo o aparato, né, que um profissional precisa. Então, vão ter treinamentos, vão ter também análises aí para poder ter ranking, inclusive com acesso, descenso, e também o principal, né, que é o cuidado com as pessoas. Acho que o presidente da CBF, o Samir Schaut, foi muito feliz quando ele fez uma comparação. Ele é um médico que cuida de pessoas, e os profissionais agora vão ter também toda a possibilidade de se desenvolver junto com profissionais, psicólogos, fisioterapeutas e todo um aparato tecnológico também, para que a gente possa ter arbitragem no mesmo nível dos nossos jogadores, né, Rodrigo Ricardo? Boa noite para você.
Boa noite, Lu. Boa noite, Brenda. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Nacional. Que bom que a CBF, enfim, já era tempo de tomar essa iniciativa. Tivemos o último Campeonato Brasileiro com muitos problemas de arbitragem. A gente torce para que esse ano eles não aconteçam, mas um erro ou outro eventualmente vai acontecer. Resta saber se a teoria, né? Na teoria parece muito bonito o plano da CBF de profissionalizar a arbitragem, que era algo reivindicado há muito tempo, que é o caminho para realmente se melhorar a arbitragem no país. Mas eu temo que ainda não seja, ainda poderia ser mais profunda, né, essa postura da CBF. Muitos defendem que existisse uma federação da arbitragem, que fosse um órgão quase que autônomo em relação à CBF, para ter suas próprias decisões, né, ter mais autonomia, mas não é o caso. A CBF está gerenciando esse processo. E algumas coisas me chamaram a atenção, porque os árbitros vão ser contratados como pessoas jurídicas. Isso é meio estranho, não acho que deveria ser um outro tipo de contratação. Mas vamos aguardar. Eu acho que, de qualquer modo, é uma iniciativa. Eu acho que com o tempo, daqui a um ano, a gente talvez já comece a surtir efeito. Eu acho que não vai ser imediato isso, está começando um processo. Mas eu acho que poderia ser um outros moldes de uma federação autônoma, e que o árbitro tivesse dedicação exclusiva ao futebol. Porque não, os contratos dizem prioridade, né? Ou seja, o árbitro pode ter ali uma remuneração de 13 mil a 30 mil, dependendo do que ele, dos bônus, do quantos jogos ele vai apitar. Ter um salário fixo, eu acho que é algo que já dá mais tranquilidade a qualquer profissional, mas precisamos ter um pouco de cautela para ver se realmente esse modelo da CBF vai funcionar.
E o que a gente espera para esse Brasileirão, né? Os árbitros já fizeram, inclusive, pré-temporada também, né? Estiveram reunidos, ficaram aí 5 dias reunidos. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre o que esperar, né, desse Campeonato Brasileiro, fazer algumas provocações também sobre o tema, é ele, Sérgio Dubocage.
Boa noite, Luciana e amigos do No Mundo da Bola. O Brasileirão começa amanhã nesse novo calendário arrumado pela CBF e acho que não vamos poder ver ainda os times com suas formações principais, ou ao menos em condições de disputa. Quando o Brasileirão começava depois dos estaduais, os times vinham mais embalados, a gente tinha ideia do que poderia ver, mas agora, ainda no primeiro mês do ano, acho que teremos resultados surpreendentes e tropeços que podem impactar na reta final do campeonato. Eu acho, porque tudo é provável, já que é uma situação inédita que ainda não vivemos por aqui. A Rádio Nacional vai transmitir o jogo São Paulo e Flamengo amanhã, o clássico da Taça das Bolinhas, e os dois times estão em situação delicada nos campeonatos estaduais. Então esse jogo pode ser uma resposta para as críticas que eles têm sofrido, mas também a confirmação da fase ruim. Então, logo na primeira rodada, com uma preparação não muito bem feita, tricolores e rubro-negros já encaram uma decisão. A outra questão desse brasileiro que começa amanhã é a interrupção para a Copa no meio do ano, depois de 18 rodadas. Se antes o campeonato podia ser dividido com a janela de transferência no meio do ano, agora fica ainda mais grave a situação, porque além dessa janela, temos uma competição importante que vai permitir a uns times descansar e se preparar, e a outros, com jogadores convocados, uma situação bem diferente, tendo atletas na reta final da temporada mais desgastados pela participação sem descanso no Mundial. Mais do que em anos anteriores, ter um elenco forte e equilibrado será fundamental para brigar pelo título nesse campeonato, que vai exigir muito mais regularidade do que nas últimas temporadas. Eu volto com você no estúdio, Luciana.
Tá certo, Sérgio do Bocá, já que a gente tá falando aí de Brasileirão e tudo mais, amanhã, como já destacou também o Sérgio do Bocá, a Rádio Nacional transmite as emoções de Flamengo e São Paulo a partir de 9:30 da noite. O Rafael Monteiro volta aos microfones aqui da Nacional para falar um pouquinho sobre esse jogo.
Salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira na estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 9:30 da noite no Morumbi. Para o confronto de amanhã, o técnico Felipe Luiz deverá contar com Arrascaeta e Jorginho, que ainda não entraram em campo em 2026. Isso porque Jorginho passou por um procedimento odontológico, enquanto Arrascaeta cumpriu o cronograma da preparação física. Além da dupla, a tendência é que De La Cruz também fique à disposição do treinador rubro-negro. Já Danilo, Ayrton Lucas e Saúl se recuperam no departamento médico do clube. Pelo lado do tricolor, a grande novidade vem de fora do campo. O ex-jogador Rafinha foi contratado para substituir Muricy Ramalho no cargo de gerente de futebol. As duas equipes vivem momentos semelhantes nos campeonatos estaduais. Isso significa que começaram mal as competições e vivem a ameaça de não se classificar para a próxima fase e até mesmo de lutar contra o rebaixamento. Essa situação deixa o técnico do São Paulo, Hernán Crespo, em situação delicada no cargo, já que em 5 jogos conseguiu apenas uma vitória. Grande abraço!
Grande abraço pra você, Rafa. Pois é, amanhã mais esse grande jogo também entre Flamengo e Palmeiras. Duas equipes que estão no momento, né? Por mais que o Flamengo é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, passando por esse problema aí no campeonato carioca, né? Uma situação meio bizarra. Mas enfrentando um São Paulo que tá pior ainda, né, Brenda Baldo?
Pois é, Lu. A situação, eu acho que assim, das duas situações, a do São Paulo, obviamente, é muito pior, né? Porque é um problema muito mais profundo, muito mais arraigado. É um time que vai precisar nessa temporada se esforçar muito ali com o seu elenco, os próprios jogadores vão ter que se empenhar bastante e tentar anular ali o extracampo. O Flamengo, por outro lado, é um time que não priorizou o Campeonato Carioca com essa nova roupagem, né, da competição, acabou sendo prejudicado pelo próprio planejamento, né, no caso. Enfim, é um Flamengo que ainda é o favorito. Cara, não tem como não ser favorito. O Flamengo é favorito em todas as competições que entra. É um time que tem aí um planejamento orçamentário gigantesco, um dos clubes com maior poder de compra no Brasil. Então, assim, não tem como não colocar o Flamengo nessa posição de favoritismo. Mas o São Paulo, por outro lado, também é um time que precisa se provar, né? Os jogadores precisando se provar, entendendo o momento turbulento, mas precisando sair dessa. Então, um jogo interessante pra gente ficar de olho, principalmente na postura dessas duas equipes, Lu.
Muito bem, e o Palmeiras acertou a contratação do meio-campista Larson até o final de 2030. O clube utilizou a opção de compra que tinha junto ao Goiás. O jogador tem 20 anos e o valor da negociação é em torno de 4 milhões de reais. Deyverson foi contratado pela LDU sem custos. O ex-atleta do Palmeiras, Atlético Mineiro, jogava no Fortaleza e rescindiu o contrato no último dia 23. O jogador está atualmente com 34 anos. E Keno está emprestado também ao Coritiba até o final da temporada. São as movimentações aí de mercado ainda nesse janeirão, Rodrigo Ricardo.
É verdade, ainda é esse momento de gente saindo, gente chegando. O Deyverson havia até expectativa que ele talvez fosse parar no Vasco da Gama, já que ele se diz tão vascaíno, mas ele acabou indo para a LDU. Inclusive a LDU fez um vídeo engraçadíssimo com o Deyverson chegando, tem um crocodilo aparece no vídeo, que é o símbolo da LDU, é o matador e tal, e tem imagens dele dançando. Realmente o Deyverson, que é bom jogador, por mais esse lado polêmico dele, às vezes ofusca a boa qualidade técnica. Ele é um bom centroavante, é um jogador que eu acho que ainda pode contribuir aí para a LDU. O Larson do Palmeiras é uma aposta. O Palmeiras que também talvez vá abrir mão do Rafael Veiga, há uma aposta do Rafael Veiga ir para o América do México. E o Keno, que eu acho que fez uma boa temporada no Fluminense, um bom período. Mas os atletas também, né, precisam, seja por motivos financeiros, sejam para ter nova motivação, novos ares. Realmente o Keno não vinha sendo aproveitado no Fluminense. Acho que no Coritiba ele vai ser mais aproveitado e vai ter mais oportunidades.
Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Começou nesta segunda-feira a etapa nacional do Camping Escolar Paralímpico. 165 jovens atletas estão com uma programação durante toda a semana, até sábado. A iniciativa do Comitê Paralímpico Brasileiro está sendo desenvolvida no Centro de Treinamento Paralímpico na cidade de São Paulo. Para os treinamentos foram convocados atletas de 12 modalidades. Participam também do camping os treinadores e auxiliares. Na oportunidade, são realizadas avaliações funcionais e psicológicas. O marchador brasileiro Caio Bonfim está novamente em treinamento com vistas ao compromisso mais importante, o Mundial por Equipes, em Brasília, no dia 12 de abril. Faz parte da sua preparação duas competições na Ásia, nos meses de fevereiro e março, na meia-maratona, uma prova nova na marcha para 2026, e fará parte também dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Caio competirá em duas etapas de 21 quilômetros, no Tour Mundial de Marcha Atlética, em 15 de fevereiro, Campeonato Japonês de Meia Maratona, em Kobe, e no dia 1º de março, no Grand Prix da China, em Taikang.
E o Comitê Paralímpico Brasileiro, junto com a Confederação Brasileira de Esportes de Neve, anunciaram 5 nomes que participarão dos Jogos Paralímpicos de Inverno em Milão Cortina. Os convocados são Line Rocha, no biatlo e no ski cross country, André Barbieri, no snowboard, Christian Ribeira, no ski cross country, Helena Senna, no biatlo e no ski cross country, e Wellington Silva, também no ski cross country. As outras duas vagas serão preenchidas para o combinado nórdico. Esta será a quarta participação do Brasil em Jogos Paralímpicos de Inverno. Jogos Olímpicos de Inverno que estão aí chegando, acontecerão na Itália. O Brasil, que vai com a sua maior delegação da história, serão 14 atletas brasileiros querendo conquistar pela primeira vez uma medalha nessa competição. Todo mundo de olho aí no Lucas Bratten, ele que é o principal candidato a conquistar esse ouro para o Brasil.
Inclusive, Lução Adendo conquistou prata hoje também.
É, estava competindo hoje, conquistou aí mais uma medalha de prata. Está chegando pertinho da competição num momento realmente espetacular. E aí fica toda a nossa expectativa, né? Para que a gente consiga, quem sabe, a primeira medalha não só para o Brasil, mas para a América do Sul nos Jogos Olímpicos de Inverno. E saindo do frio, né? Do gelo, da neve, lá para Serapior. Porque Luiz Ferreira e Marília Rigoni estão por lá acompanhando o Rally. Luiz Ferreira chega para contar tudo que está rolando por lá para gente.
Fala pessoal, tudo bem? Olha só, eu falo diretamente da cidade de Canindé, no Ceará, onde eu estou acompanhando com a equipe da TV Brasil, a nossa Marília Rigoni, apresentadora do estádio, nosso câmera Luiz Araújo, nosso motorista Fernando Lunar. Eu estou acompanhando aqui o Rally Será Pior. Um ano é pior, será, outro ano, esse ano é será pior. A gente começou a nossa aventura no Rally, um dos mais tradicionais rallies do Nordeste brasileiro, por que não dizer do Brasil inteiro, a partir da cidade de Aracati, fica mais ou menos a 2 horas de Fortaleza, e agora estamos em Canindé. Amanhã de manhã partimos para a cidade de Sobral. Muita poeira, muita terra, como todo mundo acompanha a rally, sabe como é que funciona, e eu ainda dei a sorte de trazer a chuva aqui pro Ceará, ou seja, também tem lama. Então galera, esse rally Será Pior, ele é um pouco diferente, a gente tá acostumado com aquele rally de velocidade, e aquele rally que todo mundo parte, quem chegar primeiro ganha. Esse é um rally de regularidade. O que, que é isso? Os pilotos de carro, bug, quadriciclo e moto, eles recebem um mapa com algumas tarefas que têm que ser feitas, e eles precisam passar num determinado ponto, num determinado horário. Se você chega muito cedo, você perde ponto. Se você chega muito tarde, você também perde ponto. Ou seja, esse rally premia a navegação e o planejamento dos pilotos. Tem que ter mente forte para correr um rally desse, meu amigo. Conversei com alguma galera, com alguns pilotos aqui, o negócio é barra pesada, mas é muito gostoso de ver. Tá sendo uma delícia acompanhar esse rally aqui pelo Nordeste brasileiro. Amanhã no programa No Mundo da Bola eu trago mais informações sobre o rally Será Pior, diretamente da cidade de Sobral. E a gente, quem sabe, vai trazer aqui a palavra de alguns pilotos, a palavra da organização do Será Pior. Ou seja, a Rádio Nacional tá indo longe, minha gente. Aquele abraço para todo mundo e saudade de todos vocês aí.
Ah, estou com saudade do meu produtor espetacular. Aproveitem aí, tragam todas as notícias aqui do Rally Será Pior. Muito bem, ó, o nosso repórter Igor Santos, né, tá sempre com a bola laranja nas mãos, vai atualizar pra gente as informações da Copa Super 8 de basquete, porque tem jogo hoje. Chega mais, Igor Santos.
Oi, pessoal, tudo bem? Hoje o ginásio do Maracanãzinho vai pegar fogo. Tem semifinal da Copa Super 8. Flamengo contra Minas. Dois dos principais times do nosso basquete disputam uma vaga na final do torneio. Nesse exato momento, embora o Flamengo seja o líder e o Minas o quarto colocado do NBB, apenas uma vitória separa os dois times. Eles se enfrentam daqui a pouco às 7 da noite, num confronto que promete. Pouco mais de um mês atrás, eles se enfrentaram pelo NBB e o Flamengo venceu em Minas, num duelo emocionante que terminou com vantagem de apenas 2 pontos. O Flamengo vai em busca do 5º título no total e o 3º consecutivo. O Minas venceu o Super 8 em 2022, quando, coincidentemente, derrotou o rubro-negro na semifinal. A outra vaga na decisão será decidida amanhã, no duelo entre o Pinheiros e o Franca. As outras duas equipes que formam o atual top 4 da classificação do NBB. A grande final acontece no sábado, dia 31, e a julgar pelos times envolvidos, já promete, independentemente de qual seja o confronto. Vamos ficar de olho. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima.
Valeu então, Igor Santos. Pois é, jogaço hoje no Maracanãzinho, esse Flamengo e Minas, né? O Flamengo que lidera o NBB, o Minas é o atual quarto colocado. A Copa Super 8, ela acontece no meio, né, da temporada. As 8 melhores equipes disputam essa competição. E já que a gente tá falando de NBB também, né, Brenda? Quem tá numa situação muito ruim, lembrando que esse ano vamos ter descenso, né, no NBB, é o Vasco, né?
Pois é, Lu, o Vasco que retomou, né, com a modalidade há 2 anos. No primeiro ano de retorno foi um ano espetacular, superando muito as expectativas, né? Uma equipe que chegou a disputar essa Copa Super 8, que brigou ali nas cabeças do NBB durante toda a competição, fez jogos duríssimos contra o Flamengo, que também é favoritaço no NBB. Então, um time que fez frente no ano passado, no ano retrasado, já teve ali uma queda, né, de rendimento. É difícil realmente você manter um projeto, né, estruturado, um projeto que brigue ali pelas competições, mas o ano retrasado do Vasco no basquete já foi um pouco menos um pouco abaixo do que tinha sido o ano de retorno, e esse ano está numa situação realmente muito delicada. E acabamos de saber também, durante essa semana, que o treinador Léo Figueiró deixa o comando técnico da equipe, né? O Léo Figueiró, que é um cara espetacular, um treinador que realmente fez muita diferença no ano de retorno pro Vasco, né? Pra jogar o NBB. Agora ele deixa a função, né, de técnico do Vasco para assumir ali a coordenação técnica da seleção feminina de basquete, né? Super legal. Um reconhecimento aí pro trabalho do Léo. E além disso, né, de coordenador ali das seleções femininas de base do basquete, o Léo também se torna assistente da Pokey Chatman, a treinadora, né, do basquete feminino principal. Então,
perde o Vasco, mas ganha a seleção.
Exatamente. Perde um lado e ganha de outro. Vamos ficar de olho também nessas meninas, porque a gente tá com uma safra aí desse basquete feminino super interessante. Essa treinadora, a Chatman, ela chega também para dar novas caras pro nosso basquete. Temos tido alguns talentos, né, surgindo aí na modalidade. Então vamos ficar de olho também, Lu.
E chegou a hora do futebol feminino.
Copa dela.
Hoje com Raquel Mota. Boa noite, Raquel.
Boa noite, você que nos acompanha mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Como você já sabe, se eu, Raquel Mota, tô na parada, é para falar de futebol feminino. E amanhã, quarta-feira, a gente tem o início da Copa dos Campeões da FIFA, mas na versão feminina. E o Corinthians estreia amanhã. As brabas encaram o Gotham Futebol Clube dos Estados Unidos, que foi o campeão na disputa das Américas Central e do Norte. O jogo, como eu já falei, vai ser amanhã, quarta-feira, às 9:30 da manhã, em Londres, no Brentford Community Stadium, mais conhecido como GTEC Community Stadium, e é a casa do Brentford. Brentford que tem time tanto no masculino quanto no feminino. Bom, o formato da competição é parecidíssimo com o que a gente viu na Copa Intercontinental Masculina, em que cada confederação continental conta com um representante. Os jogos previstos para amanhã são justamente entre Corinthians e Gotham, abrindo a competição, e na parte da tarde a gente tem o Arsenal, que é o representante da Europa, e o Asfar, que é um time de Marrocos. Essas duas partidas vão acontecer no mesmo estágio, que é o GTEC Community Stadium. Bom, e aí as finais acontecem no domingo, dia 1º. Tanto para os perdedores, que vão disputar a medalha de bronze, para as vencedoras dessa partida, que vão disputar a grande final no domingo, dia 1º de fevereiro, às 15 horas, no Emirates Stadium, que é a casa do Arsenal. E aí, será que o Arsenal vai chegar na final? As Gunners vão fazer bonito? Bom, se a gente for olhar o retrospecto das Brabas, elas têm um histórico muito positivo no Brasil, né? Após a reativação do time, lá em 2016, foram 7 campeonatos brasileiros, 3 Supercopas do Brasil e 6 Copa Libertadores. O Corinthians chega à Copa dos Campeões com alguns reforços, como a Ana Vitória, a venezuelana Daina Rodrigues e as colombianas Paola Garcia e Gisela Robledo. Bom, como eu já falei, em caso de vitória, a equipe do Corinthians vai aguardar, na partida de 15 horas, a vencedora entre Arsenal e Asfar. E aí, será que vai dar Corinthians e Gunners nessa final? Agora é só esperar. Toda a sorte do mundo para as brabas, que eu espero que estejam às 15 horas de domingo naquele estádio maravilhoso do Emirates Stadium, que tem capacidade para 60 mil espectadores. E aí, já deu aquele friozinho na barriga? Até mais, galera! Boa semana para todos e tchau, tchau!
Valeu, Raquel Mota, valeu também, Rodrigo Ricardo. Valeu, Lua. Amanhã vai estar de olho na telinha, né, Brenda?
Com certeza, amanhã vamos acordar cedo, tomar aquele café da manhã, olhando as brabas jogando o Campeonato Mundial.
E o Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
Luciana Zocaibe.